Jabuticaba Sem Caroço, o podcast que descaroça a jabuticaba nossa de cada dia.
Começando agora mais um Jabuticaba Sem Caroço, podcast da Sputnik Brasil. Hoje, Maurício Bastos, a gente vai falar sobre o otimismo dos brasileiros em 2024. Eu comecei um ano cheio de esperança, bastante otimista que será um ano melhor do que foi 2023.
Precisamos de otimismo para seguir aí esse ano que é bissexto, né? São 366 dias. Então vamos com força total, com todo o gás, para ter os resultados que a gente espera para realizar nossos sonhos, né? E otimismo é ingrediente fundamental nessa caminhada, né?
Bom, e esse tema surgiu porque há uma pesquisa, né? A pesquisa do Instituto de Pesquisas Sociais, Políticas e Econômicas, o IPESP, que mostra que 6 em cada 10 brasileiros, ou seja, 59%, acreditam que o Brasil vai melhorar em 2024. Vamos saber melhor sobre os dados dessa pesquisa, conversando então com o nosso primeiro convidado de hoje.
Mais uma Jabuticaba.
Antônio Lavareda, cientista político, presidente do Conselho Científico do IPESP, o Instituto de Pesquisas Sociais, Políticas e Econômicas, conosco aqui no Jabuticaba Sem Caroço, podcast da Sputnik Brasil. Lavareda, obrigado pela sua participação aqui com a gente, obrigado por aceitar nosso convite, seja muito bem-vindo, tudo bem?
É um prazer estar conversando com vocês.
Professor, queria saber a respeito dessa pesquisa que é feita bimestralmente, o Radar Febraban, que é feito nessa parceria com o IPESP, trazendo a questão do otimismo do brasileiro para o ano de 2024, realizada essa pesquisa aí na reta final do ano de 2023. Esses números indicam que 6 em cada 10 brasileiros, aproximadamente 60%, acreditam que o Brasil vai melhorar em 2024, o que é um número maior do que quando a gente compara com o mesmo período de 2022, às vésperas do novo governo. O que, que a gente pode trazer em linhas gerais a respeito dessa pesquisa? O que faz com que o brasileiro, nessa altura do campeonato, no final do primeiro ano do terceiro mandato do presidente Lula, esteja otimista? Tem a ver com o desempenho da economia esse ano, a sensação de melhora em relação aos juros, a taxa de desemprego diminuindo? Em linhas gerais, professor?
Maurício, a opinião pública ela é formada com base nas informações que os indivíduos que a compõem absorvem dos meios de comunicação, nas conversas com os amigos, na rede social, e nessas redes sociais envolvendo inclusive podcasts como esse do qual eu participo agora. E o que é que essas informações, em síntese, sinalizaram para as pessoas nesse final de ano? Sinalizaram movimentos positivos em várias dimensões da economia. A economia é muito importante para as pessoas. Por que a economia é importante? Por algum aspecto técnico? Porque as pessoas ficam preocupadas com o déficit fiscal, com isso, com a taxa de juros efetivamente, com o nível da Bolsa, com a pontuação da Bolsa de Valores? Não. É porque é na economia, ou seja, na capacidade de emprego, na capacidade de obter renda maior, que as pessoas, que o indivíduo comum e as suas famílias terminam realizando seus sonhos e satisfazendo suas necessidades. Então, se eu quero comprar uma casa, o estado da economia me afeta, porque vai ser mais fácil ou mais difícil fazer isso. Se eu quero tirar umas férias, também, eu não sei se vai sobrar dinheiro, dependendo de uma série de fatores. Se eu preciso contratar um plano de saúde individualmente para a família, etc., também depende disso. Ou seja, a vida das pessoas se dá em grande medida na dimensão econômica. E o que é que o brasileiro, a brasileira, esse ano percebeu nessa dimensão? Olha só. Primeiro, uma coisa mais importante de todos os fatores da economia, queda da inflação. A inflação caiu substancialmente ao longo de 2023 e hoje termina o ano ali dentro do limite da meta. Isso é o que os técnicos nos dizem. Para o cidadão comum, a percepção dele é apenas de que a inflação caiu, efetivamente. Segundo fator, o desemprego também caiu, ou seja, a curva do desemprego recuou durante esse ano, chegando até a patamares inéditos, ao menos nos últimos 10 anos. Terceiro, o crescimento da economia. Novembro do ano passado, dezembro do ano passado, a perspectiva do Brasil, segundo o boletim Focus do Banco Central, era de que nós crescêssemos 0,9. Havia algumas casas de avaliação econômica que achavam até que cresceria menos do que isso. Resultado, o país terminou ano crescendo em torno de 3 pontos percentuais, ou seja, mais de 3 vezes a perspectiva que havia um ano atrás. Também termina o ano brasileiro com as notícias boas. Ele vê nesses meios de comunicação que eu aludi. Ele vê uma reforma tributária aprovada. Ele ainda não sente os efeitos dessa reforma, até porque vai levar anos para nós, quando nós viermos a sentir efetivamente esses efeitos. Mas a notícia já gera uma animação, já gera uma expectativa positiva, já anima o mercado, já atrai os investidores. Termina o ano também com mais uma queda dos juros, a queda da Selic, estabelecida pelo Banco Central. Isso significa juros mais baixos. Com juros mais baixos, o investidor, seja pequeno, médio ou grande, tem mais confiança na animação, no movimento positivo da economia, a probabilidade maior dos consumidores ganharem ânimo para adquirir bens, adquirir o seu carro, adquirir sua moto, adquirir seu eletrodoméstico, etc. Então, esse conjunto de dados, de informações que chegaram às pessoas, a umas mais, a outras menos, há sempre aqueles indivíduos mais informados, menos informados, e isso em todas as classes sociais, Maurício. Então é esse conjunto de informações que propicia as pessoas a apontarem esse otimismo. E você falou otimismo com relação ao país no ano que vem, enquanto país. Pessoal e familiar ainda é maior, mais de 70% das pessoas, veja aí na pesquisa, mais de 70% dos indivíduos acham que 2024 vai ser, em suma, vai ser um grande ano para elas e seus familiares, Maurício.
Agora, como o senhor apontou, a questão econômica está muito atrelada, né, a esse otimismo até mesmo pessoal. Em 2023, nós tivemos o anúncio do programa Desenrola Brasil. Isso, de certa forma, também pode ter contribuído para essa melhora no otimismo?
Muito bem lembrado. Isso me escapou. O programa Desenrola, que é um programa, inclusive, onde os bancos têm uma grande participação, obviamente, os bancos que operam em boa medida esse programa, foi fundamental também para descomprimir o orçamento das famílias à medida que retira um grande número de brasileiros do vermelho, ou seja, da impossibilidade de recorrer a crédito, reabilita o perfil desses indivíduos, desses brasileiros e brasileiras, e fazendo isso, devolve essa grande massa ao consumo. Isso anima mais as empresas e anima mais e alimenta o otimismo dessas pessoas.
A gente está conversando com Antônio Lavareda, cientista político, presidente do Conselho Científico do IPESP, Instituto de Pesquisas Sociais, Políticas e Econômicas, né? O brasileiro, a expectativa do brasileiro sobre o país para 2024 é mais favorável do que era para 2022. O senhor falou a respeito em relação à vida da família, em relação... A gente trouxe inicialmente, né, cerca de 49%, o país está melhor do que no ano passado, o maior percentual da série histórica nesse intervalo de 12 meses, um salto de 10 pontos em relação a dezembro de 2022. O senhor mencionou aí a questão da expectativa em relação à vida da família em 2024, a elevação, né, a perspectiva de melhora é de 74%, que é mais ou menos o mesmo número de 2022. O que significa na prática esse recorte em relação à vida da família? O que é levado em conta nesse questionamento na hora da pesquisa?
Olha, é basicamente a situação: maior segurança com relação à manutenção de emprego para quem está empregado, maior esperança de conseguir um emprego ou de mudar para um emprego melhor para quem não está empregado ou para aqueles que estão insatisfeitos no atual trabalho, maior esperança de renda para aqueles que estão no setor informal, de oportunidades de geração de renda, seja para o profissional autônomo, seja para o investidor, microempresário, pequeno empresário e toda a cadeia de negócios. Ou seja, para frente é a expectativa baseada no fato, na constatação de que efetivamente, para a maioria dos brasileiros, 2023 foi bem melhor do que o ano anterior.
O senhor mencionou emprego e renda, né, que pela primeira vez na série histórica aí do Radar Febraban, que é organizado aí pelo IPESP, né, o item emprego e renda assumiu o topo do ranking de prioridades para a população para a atuação do governo federal, ou seja, baseado em tudo que passou em 2023, o brasileiro espera e confia na atuação do governo federal para que esse número aumente em 2024, né?
A expectativa dos brasileiros é de que o país continue crescendo e, com esse crescimento, se eleve a renda média dos brasileiros, seja pela elevação do nível médio dos salários, seja pela elevação do nível médio dos rendimentos em negócio, em ocupações autônomas, como eu mencionei, etc. Então, é otimismo baseado no ano que foi bem melhor do que as expectativas que eram despertadas para ele, ou seja, as projeções, eu já mencionei aqui, a projeção de crescimento era 0,9. O país cresce mais de 3 vezes essa projeção, você imagina que essa materialização disso foi percebida no dia a dia, no cotidiano dos indivíduos, né, Maurício?
Na pesquisa, Lavareda, também houve a questão da aprovação em relação ao governo Lula, né? Dá para perceber uma espécie de manutenção da opinião dos brasileiros, né? Entre os entrevistados, 51% aprovando o governo Lula, mas houve um aumento na porcentagem em referência à desaprovação. Dá para atribuir aqui que se dá essa elevação no índice de desaprovação?
Olha, a desaprovação desde o início, tem a ver, no início do governo, houve o tal fato do 8 de janeiro. O 8 de janeiro terminou unindo boa parte da população toda em torno do governo, que comandou a reação das instituições aos atos golpistas do 8 de janeiro. À medida que o ano foi prosperando, a polarização, a famosa polarização, né, ganhou sua tração habitual. E de sorte que essa desaprovação também cresceu. Mas o importante de nós comparar, Tainá, é o seguinte: aprovação versus desaprovação de hoje, que nessa pesquisa é 51 a 42. Pronto. Essa diferença de 9 pontos, sabe com que ela deve ser comparada, Tainá? Mais do que com as pesquisas de janeiro ou fevereiro, ela deve ser comparada com a diferença entre votação de Lula e votação de Bolsonaro no segundo turno da eleição do ano passado. E deve ser comparada com o total, com o percentual que ambos tiveram sobre o total de eleitores, e não com os votos válidos, como geralmente se faz. Por que deve ser comparado com o total de eleitores? Porque essa aprovação, desaprovação, captada pelas pesquisas, é captada tendo como base o total de eleitores. Então, nós temos que ver os tais votos válidos lá atrás também repercentualizados em função do total de eleitores. O que é que nós vamos encontrar? A eleição do ano passado, no segundo turno, foi resolvida com números arredondados agora, por resultados que apontaram Lula com 39%, Bolsonaro com 37%, 24% votaram em branco, nulo ou não votaram. A grande porção dessa foi abstenção. Então Lula sai de 39% para hoje, atitudes positivas em relação a ele, traduzidas na aprovação, na menção de aprovação. Ele sai, então, 39 dos votos para 51 de leitura do seu governo. E as atitudes negativas, que seriam equivalentes a, como referência, voto no Bolsonaro, que foi 37, sai agora para 42. Então, veja só, as atitudes negativas cresceram 5 pontos. E as atitudes positivas cresceram 12 pontos, abrindo um intervalo de 9 pontos, que é mais de 4 vezes o intervalo da eleição. Entendeu, Tainá?
Perfeito, professor. E ainda nessa linha de comparação entre os números finais das eleições de 2022 e a aprovação do governo Lula, levantada aí pela pesquisa Radar Febraban e pelo IPESP, né, a gente vê que a rejeição a Lula diminuiu de um ano para cá, mas a gente percebe ainda as redes sociais como um ponto em que ainda funciona como canal de insatisfação muito muito intensa e muito barulhenta, né? As redes sociais, elas não dá para estabelecer um paralelo entre rede social e pesquisa. São recortes completamente diferentes, né, professor?
Ô Maurício, rede social, tudo que seja opinião das pessoas, manifestada através de qualquer canal, seja cartas ao leitor de jornal, seja redes sociais, tudo está dentro da órbita da opinião pública, porque são pessoas, então a opinião das pessoas. Mas as redes sociais representam uma parcela específica da opinião pública. Frequentemente, aquela parcela mais extremada, mais ruidosa, mais barulhenta, mais reclamona, no Brasil e em todo o mundo. As redes sociais são utilizadas muito mais pelos radicais do que pela aquela grande maioria que se chama maioria silenciosa. A virtude das pesquisas de opinião pública é que elas captam tanto o extremismo quanto a postura mais quieta, mais moderada, a maioria que concerne a maioria das pessoas. Então, redes sociais é ali que se expressam os chamados haters, ou seja, a expressão do ódio, da raiva, dos xingamentos, etc. E a polarização produziu no Brasil uma extrema-direita muito barulhenta, muito agressiva, e, obviamente, que se expressa através das redes sociais. Isso existe no Brasil, existe em todo mundo. Agora, os resultados que o governo Lula 3 obtém nas últimas pesquisas desse final de ano, na outra pesquisa de outro instituto, a Quest, a diferença ainda é maior, não é de 9, é de 11 pontos, tá certo? É de 54 a 43. Esses resultados, se analisados com frieza, analisados tecnicamente, como eu acabei de mencionar, são resultados dignos da parte do governo de comemoração.
Não, sem dúvida. E, inclusive, eu trouxe questionamento em relação à rede social aqui para a nossa conversa, professor. A ideia não era fazer alguma espécie de comparação, porque muita gente utiliza, inclusive, as redes sociais para tentar desqualificar qualquer tipo de pesquisa que é feita, né? E pesquisa, é bom a gente ressaltar que há critérios, né, na hora de fazer a contagem, enfim, a questão da amostragem. Embora a rede social a gente consiga, talvez, fazer contagem por números absolutos em relação à opinião, mas ela nunca vai representar um universo, né? Nunca vai representar um grupo proporcionalmente falando, né? A pesquisa traduz um pouco mais, a pesquisa de opinião pública, ela tem um critério científico para mostrar a realidade, né?
Veja o seguinte, as redes sociais, uma parcela grande dos usuários de internet se manifesta nas redes sociais. Digamos 50% dos usuários se manifestam sobre política, sobre assuntos de opinião pública. 50% de que universo? Quem acessa a internet no Brasil são 3/4 da população, que não é pouco, mas também não é toda a população, 75%. Então nós estamos falando aí de redes sociais e pronunciamentos de 37% dos brasileiros, grosso modo, um pouco abaixo de 40%. Aí dentro tem esquerda, tem direita, tem muito pouco centro, mas eu chamo a atenção para que a direita bolsonarista, sobretudo, é mais ruidosa, então tem uma presença que chama mais atenção, etc. Mas não é exatamente o representante, como você diz, da opinião pública, entende? Aí esse questionamento das pesquisas é muito comum, questionamento aqui no resto do mundo. Eu sempre utilizo, Maurício, quando eu estou fazendo palestras, mas alguém questiona as pesquisas eleitorais. Eu, por exemplo, sou presidente de honra da ABRAPEL, Associação Brasileira dos Pesquisadores Eleitorais. Então, eu tenho obrigação até de fazer a defesa dessa atividade. Então, veja uma coisa, eu sempre digo às pessoas, digo, olha, a senhora é empresário? Frequentemente é empresário, empresas médias, às vezes até empresas grandes. Eu digo, olha, se o senhor não acreditasse, né, nas pesquisas, o senhor devia desmontar o seu departamento de marketing da sua empresa, porque não há nenhum departamento de marketing de boa qualidade que não recorra a práticas de pesquisa de mercado. E as pesquisas de mercado são realizadas com a mesma metodologia das pesquisas de opinião, que na época eleitoral se chamam pesquisas eleitorais, mas na verdade são pesquisas de opinião, que também, quando aplicadas a objetos de consumo, são chamadas de pesquisa de mercado.
Entendido, professor. Professor Antônio Lavareda, cientista político, presidente do Conselho Científico do IPESP, Instituto de Pesquisas Sociais, Políticas e Econômicas, IPESP, aqui trazendo para a gente, dissecando, trazendo em detalhes, fazendo uma análise qualificada sobre o radar FEBRABAN, pesquisa que mostra que o brasileiro está bem otimista para o ano de 2024, na comparação com o último levantamento em relação ao ano de 2023. Professor, muito obrigado pela sua participação, pela conversa aqui com a gente no Jabuticaba Sem Caroço, podcast da Sputnik Brasil. Um ótimo ano de 2024 para o senhor, um ano com muito otimismo e que tudo que todo otimismo se transforme em realidade. Professor, muito obrigado mais uma vez.
Esses mesmos votos que eu também formulo. Um ótimo 2024 e que para os brasileiros essas expectativas que eles formularam agora sejam confirmadas. Vamos torcer para isso. Um abraço.
Tchau, tchau, professor. Até a próxima. Bom 2024.
Tchau.
Pois é, Thaís, são esses números apresentados em 2023, a gente viu ao longo do ano, que tornaram aí a nossa população mais otimista para 2024. Entre esses dados, né, está a elevação do nível de empregos, né? A população voltou a recuperar as suas vagas, suas posições no mercado de trabalho. É muito importante esse dado para seguir com otimismo o ano de 2024.
É verdade, Maurício. Então vamos continuar falando sobre esse otimismo, trazendo mais um convidado aqui neste episódio do Jabuticaba Sem Caroço.
Só quem vive é quem sabe.
Conosco no Jabuticaba Sem Caroço, podcast da Sputnik Brasil, Paulo Jäger, economista, supervisor técnico do DIEESE no Rio de Janeiro. Paulo, obrigado por aceitar nosso convite. Seja muito bem-vindo aqui ao Jabuticaba Sem Caroço. Tudo bem?
Tudo. Eu que agradeço, é um prazer falar com vocês.
Paulo, a gente está fazendo um balanço do ano de 2023, a gente teve esse ano melhoras significativas no produto interno bruto brasileiro, tivemos queda de juros, tivemos aumento no emprego. Queria que você fizesse um balanço em relação ao desempenho do Brasil na economia e especialmente no setor que é a especialidade aí do DIEESE, que vocês acompanham de perto, de forma sistemática, a questão do emprego no país. Como foi o desempenho brasileiro com a retomada do presidente Lula, chegada para o seu terceiro mandato? Como foi a recuperação no setor na tua avaliação? Poderia ter sido melhor? É um processo de reconstrução? Queria a tua análise.
Olha, eu concordo com a tua ideia geral de que houve uma melhora. A maioria dos indicadores macroeconômicos, especialmente, né, eles apontam essa melhora, especialmente se a gente considerar o ponto de partida, que era muito ruim, né? A gente teve um processo de desorganização da economia brasileira e de empobrecimento no período recente, né, desorganização das contas públicas, então, e também muita dificuldade do ponto de vista político e institucional. Então, o governo assume nessas condições e, olhando para trás, né, a gente vai completar agora um ano de mandato, a gente, desse ponto de vista, pode dizer que o saldo é bastante positivo. Você tem um crescimento da economia projetado para algo em 3%. É importante a gente lembrar que, no finalzinho do ano passado, as projeções apontavam para 0,8%, ou seja, menos do que 1%. Desse ponto de vista, é uma mudança importante. O índice de preços, né, a variação dos índices de preços, o custo de vida, também mostra uma melhora, porque tinha projeções no final do ano passado de uma inflação em torno de 5% a 6%, e a inflação provavelmente vai findar 2023 abaixo de 4,5%, ou seja, dentro da faixa, em torno da meta que o Banco Central estabelece, coisa que não tinha acontecido nos anos anteriores. Um outro grande indicador, que é a taxa de câmbio também, é um patamar até, ela passou por um processo de valorização, né? Um patamar agora talvez fique abaixo de R$ 4,90 para cada dólar. E se você pega a taxa de desemprego também, a gente tem uma taxa de desemprego agora no terceiro trimestre em torno de 7,7%, estimada pelo IBGE, que é a taxa mais baixa desde 2014 para esse período, né, o terceiro trimestre. Então a gente deve fechar o ano com uma taxa de desemprego menor do que a gente tinha no final do ano passado, rendimentos maiores, rendimentos reais maiores, um nível de informalidade menor, um desalento, depois eu posso explicar com mais calma, um desalento também menor, que é uma situação em que as pessoas saem do mercado de trabalho, não porque elas não precisariam trabalhar, porque elas não teriam disponibilidade para trabalhar, mas sim porque elas acham que não vão conseguir uma ocupação. Então, existe esse conceito, né, do desemprego por desalento, ou a desocupação por desalento, e também essa taxa caiu. Eu estou dando aqui algumas indicações. Então, o saldo é positivo. Agora, isso não significa dizer que a gente ainda não tem um longo caminho a percorrer pela frente. A gente ainda tem um contingente de mais de 8 milhões de desempregados, a gente tem ainda uma parcela significativa das pessoas que estão no mercado de trabalho ocupadas de maneira desprotegida, informalmente, de forma precária. Esses são todos os problemas que a gente tem que enfrentar e que você não consegue enfrentá-los de uma hora para outra, mas eu acho que a gente está num bom caminho.
Paulo, a explicação para esse crescimento, embora tímido diante das circunstâncias, né, de recuperação da economia, tem relação aí com o reaquecimento, enfim, da atividade econômica no Brasil, com a volta do consumo, o varejo sendo estimulado, isso gera a consequente abertura de vagas, são fatores meio que encadeados, entrelaçados, né, com a melhora da economia em geral. O emprego volta.
Sim, são todos fatores entrelaçados que foram estimulados por um conjunto de medidas. Há outras razões também, mas um conjunto de medidas que o próprio governo adotou. A gente tem que lembrar que, frente àquela desorganização tamanha, né, no final do ano passado, mesmo antes de se iniciar o novo mandato do presidente Lula, houve uma negociação com o Congresso Nacional, patrocinada pelo atual governo, em que foi negociada uma emenda constitucional, a chamada PEC da Transição, e que liberou um conjunto expressivo de recursos para o orçamento de 2023 e, ao mesmo tempo, acabou com aquela emenda constitucional, aquela limitação que havia, que era o chamado teto dos gastos, o gasto público, né, da União. Então, essa negociação ela foi muito importante porque ela liberou um valor superior a 150 bilhões de reais adicionais e esses recursos foram utilizados em várias frentes de programas sociais do governo. Eu vou destacar aqui, do ponto de vista dos programas sociais, um programa Bolsa Família, que é um programa de transferência de rendas, que aumentou o volume de recursos disponibilizado para o conjunto da população, relativamente ao que havia antes, né? Só no finalzinho do governo Bolsonaro é que houve um aumento do valor, mas não havia previsão de recursos para que aquele aumento, né, do Bolsa Família para R$600, ele permanecesse ao longo de 2023 e nos anos seguintes, e o governo conseguiu tornar permanente esse novo valor, inclusive com um acréscimo de um valor de R$150 para cada criança, né, até 6 anos na família. E esses recursos, eles são recursos significativos, foram levados ao longo do ano para as famílias e essas famílias transformaram esse recurso adicional em gasto, né? Então, o aumento do consumo, os dados do IBGE, as contas nacionais trimestrais mostram isso, né? Foi, do ponto de vista da demanda, aqui, junto com o resultado das contas externas do país, aquilo que deu sustentação para o crescimento do PIB, esse crescimento de 3%. Do ponto de vista da oferta, não. Do ponto de vista da oferta, a gente teve um movimento desequilibrado, eu diria. O principal setor impulsionador desse PIB de 3% no ano de 2023 foi o setor agropecuário, que teve um crescimento muito forte associado a exportações, né, principalmente a produção de commodities, mas também a extrativa mineral, a exportação de petróleo do país, que aumentou muito. Indústria, comércio e serviços tiveram um comportamento mais tímido, né? Então, não cresceram, inclusive, estão crescendo abaixo desse percentual de 3%. Então, a gente espera, né, pretende que em 2024 isso se altere um pouco e esses outros segmentos de atividade também tenham um desempenho, do ponto de vista da oferta, melhor. Esse desequilíbrio, ele expressa uma outra dificuldade imensa que ainda está colocada para o atual governo, que é a restrição do crédito no país em decorrência da taxa de juros que é praticada pelo Banco Central. Então, a gente tem uma taxa de juros muito alta ainda no país, apesar de ela ter começado a cair a partir de julho, agosto desse ano, mas ela estava num patamar extremamente alto, a inflação já vinha cedendo e nós estamos hoje uma das taxas de juros reais maiores do mundo, uma taxa de juros real acima de 8%, o que dificulta, para não dizer que não impede, né, mas dificulta muito a tomada de decisão de um empresário em ampliar sua capacidade produtiva e em fazer um investimento, porque ele tem, de um lado, uma dificuldade tremenda de conseguir um projeto que tenha um retorno à altura desse custo de oportunidade do capital, e, de outro lado, ele tem a possibilidade de fazer o uso dos recursos de que dispõe aplicando em títulos do governo e com esse retorno muito elevado e sem risco nenhum, risco zero. Ah, risco de insolvência do governo brasileiro no horizonte. Então, esse é um gargalo que ele tem que ser enfrentado. A taxa caiu, mas ela ainda tem que cair muito ao longo desse ano para que a gente tenha uma retomada do investimento privado. A formação bruta de capital fixo até o terceiro trimestre desse ano caiu 1,1%, né, nos quatro trimestres e 2,5% no terceiro trimestre. Então, esse é um problema ainda.
Mas dá para considerar que 2024 é um ano de muitos desafios, mas também de muito otimismo?
Eu diria que sim, apesar das projeções continuarem sendo tímidas, né, agora a projeção do mercado financeiro é de um crescimento de 1,5% para o ano que vem, mas o governo está cada vez mais organizando a sua capacidade de atuar e de direcionar investimentos, atrair investimentos e promover o retorno a um nível de atividade econômica mais elevado, mais abrangente também, espalhado pelo conjunto dos setores. A gente teve a aprovação de uma nova política de valorização do salário mínimo, que já para esse ano significou uma correção de 2,8%, mas já está, para o ano que vem, já está contratado uma nova correção também dessa ordem. Então, aumento dos salários na base, que tem um efeito grande de arrastar outros salários, inclusive do setor informal da economia, dinamizando o consumo, mais uma vez, estimulando as vendas no comércio, e por sua vez vão estimular as compras na indústria e por aí vai. Do ponto de vista externo, apesar de todas as interrogações relacionadas aos conflitos, né, no Oriente Médio e também na Rússia e Ucrânia, o Brasil tem uma posição sólida nas suas contas externas, porque tem um nível de reservas muito elevado, o desempenho da balança comercial tem sido muito positivo, então não vejo por aí nenhum tipo de problema que possa comprometer essa trajetória. Talvez a gente sofra algum impacto do resultado das eleições na Argentina, e agora das políticas que vêm sendo adotadas pelo atual governo, que a Argentina é um mercado comprador de produtos brasileiros importante, mas eu acho que sim, que as perspectivas são boas. A taxa de desemprego ela ainda pode ceder mais, né? Ela está bem mais baixa do que estava, mas ela pode ceder mais. Houve, no final agora do ano, um esforço do governo em permitir que uma parte da população que estava muito enrolada, né, muito encalacrada com endividamento junto a bancos, junto a concessionárias de serviços públicos, através desse programa Desenrola, de fazer a renegociação dessa dívida em bases bem favoráveis, ou mesmo de cancelar, dependendo do valor da dívida, o valor devido. Então isso vai liberar também a possibilidade dessas famílias contraírem novos financiamentos para bens de consumo duráveis, né? Estou dando aqui algumas razões pelas quais eu acho que a gente tem perspectivas positivas para o ano que vem. Tem o PAC, tudo aquilo que ele está projetando fazer. Tem o esforço que o governo federal fez de atrair recursos no exterior a partir das viagens todas que foram feitas, as comitivas que foram a diversos países, e muita coisa relacionada às propostas para projetos relativos à sustentabilidade ambiental. Então, o Brasil parece que vai conseguir aumentar o volume de recursos de investimento externo direto nesse ano de 2024. Então, perspectivas boas. Eu acho essa dificuldade maior, que é uma questão dos juros, que ainda está mal resolvida, mas mesmo nessa frente, o governo crescentemente vai ter indicado uma quantidade maior de membros do Conselho de Política Monetária, é o que a nossa legislação define.
A gente está conversando com Paulo Jäger, economista, supervisor técnico do DIESE no Rio de Janeiro. Paulo, você está trazendo para a gente aqui dados aí da última pesquisa de emprego divulgada agora no final do ano, que traz um raio-x aí dos últimos 3 meses, né, do último trimestre, e também faz aí uma análise, um balanço do ano. E imagino que seja uma uma pesquisa emblemática porque ela trata mais ou menos de um ritual de passagem, né? Da virada do ano, de um ano para o outro, né? E trata também, enfim, muito das expectativas do que pode ocorrer, né? No primeiro trimestre de 2024. E essa pesquisa traz dados interessantes no que diz respeito à questão da ocupação da população, né? Estimulada pela criação de vagas temporárias no comércio para as vendas de final de ano, de empregos temporários, né? E existe sempre a expectativa de que essas vagas aí no setor privado, especialmente no varejo, no comércio, elas se tornem vagas efetivas, né? Levando em conta a recuperação da economia. E essa última pesquisa traz um dado interessante em relação ao impulso de vagas formais, né? O número de empregados com carteira no setor privado chegando aí a quase 38 milhões, uma alta significativa, 1,7%. E a gente tem aí também, claro, as vagas não formais, né? Os trabalhos não formais, sem carteira assinada, os microempreendedores individuais. Essa tendência, esse crescimento aí de vagas formais nesse último trimestre é um sinalizador positivo para 2024?
Eu acho que sim. A gente tem vários outros sinais, né? O próprio Diese faz pesquisas, né? Levanta dados sobre desempenho do mercado de trabalho e também sobre negociações coletivas. A gente tem um resultado que para nós é muito significativo, que é o fato de que quase 8 em cada 10 acordos de reajuste salarial firmados nesse ano de 2023 até novembro resultaram em algum ganho real. Só 5% das negociações resultaram em alguma perda salarial relativamente à inflação acumulada, né, desde a data base anterior. Então, assim, a grande maioria das negociações coletivas conseguiu repor o poder de compra dos salários e inclusive, avançar para algum ganho real. Isso tem a ver com a queda na taxa de inflação, de um lado, que favorece, né, as negociações, mas também é uma expressão de um maior dinamismo do mercado de trabalho e, como você mencionou, principalmente do mercado formal de trabalho. O emprego no setor privado com carteira, ele cresceu 3%. O sem carteira cresceu também, mas muito menos. A ocupação como contrapróprio também cresceu, mas zero alguma coisa. Então, assim, o dinamismo do mercado de trabalho nesse ano foi dado pelo setor formal da economia, revertendo uma tendência que a gente viu nos anos anteriores de aumento da informalidade. Eu acho que existe espaço para que isso prossiga, porque, como eu mencionei, a gente tem esses projetos relacionados ao Programa de Aceleração do Crescimento. Petrobras acabou de divulgar o plano de negócios dela, que vai na mesma direção, né? Na verdade, é parte integrante do chamado PAC. E uma parte grande dos empregos que vai surgir no ano que vem são empregos na construção civil e são projetos formais, né? Contratos com empresas, com construtoras que vão, por sua vez, contratar trabalhadores formalmente. Então, a gente tem uma perspectiva, estou dando uma razão, né? Pela qual eu acho que a gente também tem a possibilidade de ver em 2024 uma continuação desse processo de aumento da formalização e da proteção social, né? A formalização é uma indicação de uma coisa que é a verdadeira razão, né, pela qual a gente persegue a formalização, que é a proteção social decorrente, né, junto à previdência social, para se a pessoa se acidentar, para poder ter uma aposentadoria e tudo mais que vem junto com a proteção social. Outra coisa que aponta numa direção favorável em relação a isso é uma negociação que está em curso ainda. Ela não está concluída, mas ela está avançando. A gente espera que resulte em um acordo entre o governo federal, trabalhadores e empresas que atuam na área de plataformas de trabalho. Existe muita informalidade relacionada a isso e parece que está se construindo a possibilidade de ter algum tipo de regulação e de proteção social para esse contingente de trabalhadores que é relevante, né? Uma novidade que surgiu nos últimos anos no país e a informalidade prevalece ainda, né? Então, eu concordo com você, acho que a gente tem para 2024 a possibilidade de ver esse processo prosseguir. A gente teve uma redução, por exemplo, do emprego doméstico, que é um sinal positivo também nesse ano, que é uma contrapartida desse aumento de vagas, né, de ocupações que são formais, que com carteira assinada e outros setores de atividade. Eu acho que as perspectivas são boas, tem muito trabalho pela frente e tem desafios de ordem estrutural. Nós estamos conseguindo gerar ocupações formais, isso é importante, mas a qualidade das ocupações que a estrutura econômica do Brasil oferta ainda é baixa. Esse é um desafio maior que tem a ver com o próprio desenvolvimento do país, né? Mas a gente tem que perseguir isso também aumentando a parcela do emprego na indústria, aumentando a parcela do emprego que está associado a setores que têm um nível de intensidade tecnológica mais elevado, para que sejam bons postos de trabalho e as pessoas possam ser mais produtivas, né? A produtividade do trabalho está associada ao posto de trabalho. E nisso, o Brasil ainda tem muito o que avançar.
Perfeito. Paulo Jäger, economista, supervisor técnico do DIESE no estado do Rio de Janeiro, analisando com a gente o que foi 2023 no campo do emprego no país e a perspectiva para 2024. Tivemos avanços e a expectativa é que esses avanços continuem ao longo desse ano que se inicia. Paulo, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação, pela disponibilidade aí, pelo teu ponto de vista, tua análise aqui com a gente no Jabuticaba Sem Caroço. Sou na Sputnik Brasil. Esperamos conversar com você ao longo de 2024 em outras oportunidades e desejando para você um ótimo ano novo, Paulo. Mais uma vez, obrigado.
Eu que agradeço. Um ótimo ano novo para todos.
Tchau, tchau, Paulo. Até a próxima.
Tchau, tchau.
Olha, Maurício, ainda falando sobre a queda no desemprego, que também acaba trazendo como consequência esse otimismo dos brasileiros, muita gente está apostando em investir na educação, em capacitação, em cursos, graduações. Enfim, investir na melhor capacitação em busca aí de promoções, até de um emprego dentro de uma área específica. Será que essa é uma mudança de comportamento dos brasileiros?
O pessoal tem que estar pronto para os novos desafios que se apresentam aí no ano de 2024. Para saber como é que está o pensamento do brasileiro a esse respeito, a gente conversa com mais um entrevistado.
Para onde vamos?
Conosco, Mauro Weinstock, especialista em marketing, LinkedIn Top Voice e sócio fundador da Hub40+, que é uma consultoria sobre diversidade etária focada aí no público acima de 40 anos. Mauro, obrigado por aceitar nosso convite. Seja muito bem-vindo. Tudo bem?
Tudo bom. Prazer estar com vocês. Um privilégio poder participar e abordar esse assunto tão relevante.
É relevante, principalmente porque se trata do nosso ano de 2024, que começa agora. A gente está traçando, tentando desenhar uma perspectiva falando sobre tendências para o nosso ano, ano que começa com muito otimismo, né? A gente trouxe aqui no início do episódio aqui do podcast Jabuticaba Sem Caroço, aqui na Sputnik Brasil, uma pesquisa do IPESP, que é o Instituto de Pesquisas Sociais, Políticas e Econômicas, que mostra, que fala sobre a esperança do brasileiro para o ano de 2024. Os brasileiros estão mais otimistas em relação ao ano que começa. 6 em cada 10 brasileiros, quase 60%, acreditam que o Brasil vai melhorar em 2024, que é um número maior quando comparado ao mesmo período de 2022, aproximadamente 5% aí a diferença entre esse ano e o ano que passou. E essa pesquisa, Mauro, ela mostra que fazer cursos e melhorar a educação é a vontade de 16% dos brasileiros. Isso mostra, na tua opinião, no teu ponto de vista, uma mudança de postura em relação ao investimento em educação, a vontade de crescer como ser humano da nossa população, do brasileiro em geral?
Sem dúvida nenhuma. Você tocou em alguns aspectos muito interessantes da pesquisa, que é o otimismo. A gente tem que ter, de um lado, uma visão realmente positiva do que vem por aí, acreditar no nosso futuro e, por outro lado, também acreditar no nosso potencial, ter um autoconhecimento. E dentro dele, nós precisamos dividir o que nós fazemos muito bem, o que são as nossas habilidades técnicas, tecnológicas, comportamentais e, por outro lado, aqueles pontos e as deficiências que nós precisamos também, todos têm, é aprimorar. E exatamente esses cursos, esse conhecimento adquirido nesses três vieses, né, da tecnologia, da parte técnica, independente de qual área de atuação é que se atue, e principalmente as soft skills, né, as comportamentais, são fundamentais. Então, quando a gente vê que os brasileiros, ele está preocupado com isso, eu vejo isso com muita satisfação, porque esse aprimoramento, esse aperfeiçoamento diário e, como a gente fala sempre, no aprendizado contínuo, é que vai trazer a relevância, o diferencial para esse profissional no mercado. Isso é fundamental, né? O conhecimento nunca é suficiente. A gente tem que sempre almejar mais, mais e mais. E isso, para mim, é um ponto extremamente interessante e valioso desse levantamento.
Depois da pandemia, a gente viu um crescimento de cursos e graduações no sistema EAD. Isso também acaba motivando essa mudança de postura, essa busca por mais conhecimento, por mais aprimoramento.
E eu acrescento essa pergunta da Tayana, Mauro, é a questão do EAD após a pandemia, né? Que isso acabou gerando, entre aspas, uma comodidade, uma facilidade, né, de acesso da população a esses cursos, que a população população tem suas atividades, tem seus afazeres, e com isso acabou, na tua avaliação, sendo possível conciliar diferentes atividades, o trabalho e o crescimento profissional, o aprendizado, a possibilidade de fazer mais cursos?
Sem dúvida, a tecnologia trouxe um ambiente acelerado pela pandemia extremamente enriquecedor nesse aspecto. Hoje, em qualquer lugar, e até através de várias ferramentas e plataformas diferenciadas, a gente consegue acessar conteúdos extremamente ricos, né? Sejam profissionais, sejam até pessoais, né? Em termos de comportamento. A gente pega várias plataformas hoje que são Netflix, né? De alguma maneira, desse ambiente, né? E a partir de uma assinatura pequena por mês, ele tem acesso a uma centena, milhares de conteúdos que podem fazer diferença para aquele ambiente, né? E aí ele está falando de características também para o próprio indivíduo, né? Não só para o exercício daquela profissão. E nesse aspecto, ele começa a vislumbrar também, na hora que ele começa a aprender, várias alternativas que até aquele momento não foram vislumbradas. Então, para ele pode começar um curso, parar, continuar amanhã. Então, essas facilidades são muito interessantes. Por outro lado, pós-pandemia, a gente está percebendo também um crescimento muito forte de eventos presenciais, que também trazem conteúdos, trazem palestras, trazem ambientes em que o olho a olho, né, a troca pessoal, também se dá de maneira muito interessante, muito agradável. Então, a conjugação do ambiente mais flexível, um ambiente em que você faz em qualquer horário, né, até de madrugada, se você quiser, que fica fixo no teu computador, no teu celular. Às vezes, até no transporte, você consegue também ouvir determinado podcast, né, e se enriquecer com aquele conteúdo. É dos mais variados assuntos, né? E, por outro lado, ir frequentar cada vez mais os eventos presenciais da tua área de atuação, que também propicia um network muito interessante. A conjugação de tudo isso vai formar esse profissional, vai fazer com que ele fique mais diferenciado, mais rico e tenha maior autoestima, inclusive, para poder atuar de maneira mais assertiva no mercado.
Mauro, essa pesquisa também leva em conta, essa pesquisa do IPESP, ela leva em conta o cenário econômico brasileiro, né? A gente, em 2023, começou o ano com uma esperança um pouco menor, e ao longo do ano ela foi se desenvolvendo à medida que as pessoas foram recuperando poder de compra, foram recuperando postos de emprego, a inflação foi diminuindo, assim como a taxa de juros, os indicadores financeiros, eles acabaram se tornando mais favoráveis. Investimentos como esse que a gente tratou no início, né, de educação, qualificação, deixaram de certa forma de serem secundários, de serem supérfluos, e entraram na lista de prioridades, né? Normalmente, quando há uma crise econômica, uma crise financeira no país, a prioridade é alimentação, são as despesas básicas, né, para que uma pessoa possa se manter a família, né? E a educação acaba voltando ao cardápio de investimentos da família, enfim, investindo num curso de inglês para o filho, numa atividade, enfim, numa academia, numa natação. E você acha que tá relacionado com o otimismo do brasileiro e a realidade do brasileiro, que está um pouco melhor em relação à economia?
Com certeza, Maurício, tudo isso contribui. Né? E aí você tocou uma palavrinha também que é muito interessante, que é a diferenciação entre custo e investimento. Você falou em investimento, é justamente isso. O investimento é algo que a gente aplica hoje para vender amanhã. Às vezes não é imediatamente aquele resultado. E isso vem crescendo de maneira exponencial. O autoconhecimento, a busca pelo networking, o fortalecimento da marca profissional, a capacidade de se autogerenciar, por exemplo, e a busca cada vez maior também pelo negócio próprio, no empreendedorismo, por exemplo, em seus vários e múltiplas facetas, né? Tudo isso tem que ser incorporado a esse dia a dia do profissional. Nada melhor do que um curso que é virtual, que é muito mais simples, muito mais barato para ser realizado. E as empresas também estão percebendo isso, tanto que estão oferecendo como benefício uma série de capacitações para esse profissional. A educação corporativa, ela cresce de maneira muito grande nesse meio. Quem não oferece fica atrás, fica de fora desse mercado extremamente interessante e com um potencial gigante pela frente, né? Porque o profissional precisa olhar para ele antes de olhar para a empresa. Eu falo muito de sobrenome real, né, da importância da gente valorizar a gente mesmo enquanto profissional, olhar para a nossa jornada lá atrás, o que a gente construiu até hoje. E isso depende da empresa, porque na empresa a gente pode sair amanhã. E se a gente sair amanhã daquele cargo, daquela função, seja lá qual for, quem a gente é naquele mercado? Então, para se diferenciar, para a gente saber que tem vida fora daquela empresa momentaneamente que a gente está, né? Aquela empresa pontual, a gente precisa estar antenado, precisa participar, precisa de relacionamentos realmente genuínos e profundos.
Além dessa questão do cenário econômico, né, a gente também teve a queda do desemprego. Isso também estimula, de certa forma, as pessoas a buscarem essa capacitação para buscar vagas por maiores salários ou promoção dentro da empresa onde está trabalhando também?
Exatamente, Tayana, porque aquele profissional que faz mais do mesmo não vai chegar ao mesmo. Será que ele deve querer o mesmo? Eu dei um nó um pouquinho na cabeça, né, do ouvinte, mas é meio por aí. Né? Fazer a mesma coisa não vai levar a nada. Ele vai entrar na empresa e vai ficar um tempo mostrando um pouco do trabalho que ele sabe. E se ele ficar defasado, não vai custar muito para a empresa perceber isso e demitir ele. Então, esse profissional tem que estar permanentemente atualizado em todos os aspectos. E quando a gente fala isso, a gente tem que perceber também que há um aspecto que é diferente do anterior, de alguns anos atrás, porque anteriormente a gente tinha uma educação que era ter uma certa faixa de idade. Depois a gente tinha um emprego, né, fazia um trabalho, e depois a gente se aposentava com 50, 60 e poucos anos. Hoje isso mudou totalmente, esse tripé aí não existe mais. A educação é para a vida toda, a gente tem vários casos, eu estou com diversidade etária, então a gente tem vários casos profissionais que têm 90 anos, 100 anos, que estão ainda aprendendo, estão em universidades, ganharam canudos agora, se formaram. Então, isso é um movimento que não é apenas para a atuação profissional, é para a socialização, é para o conhecimento, é para aquele profissional e aquela pessoa se sintam também integrados ao mundo. Um segundo aspecto é o emprego, que a gente ficava 20, 30 anos no mesmo emprego. E hoje a gente transforma isso em trabalho. Ou seja, a gente pode ter uma atuação paralela em vários aspectos diferentes, em vários segmentos diferentes, e isso está tudo certo hoje em dia. E se aposentar com 50, 60 anos pode até acontecer. Mas o que a gente vai fazer dos 60 aos 90 anos? A gente vai viver muito em breve até os 100 anos. Então, como a gente vai se reinventar nessa faixa etária, por exemplo? Como é que hoje eu estou preocupado com o que vai me acontecer lá na frente? A gente fala muito de ambidestria, que serve para o meio corporativo, quando a gente olha a entrega de resultado hoje, mas começa a vislumbrar o planejamento do amanhã, mas serve também para o profissional, que tem que estar relevante hoje, tem que entregar tudo o que ele puder, o máximo que ele puder hoje, mas tem que pensar no que ele vai fazer amanhã também. Eu falo que a gente tem que fazer o máximo que a gente puder pela empresa, mas tem que fazer muito mais pelo nosso sobrenome real. Porque hoje a gente está na empresa, amanhã a gente não sabe o que vai acontecer. A gente pode empreender, pode fazer parcerias, pode se reinventar, pode ir para uma outra empresa, pode mudar de segmento, e essa reinvenção acontece o tempo todo. Hoje em dia a gente vai, as pesquisas demonstram que a gente vai se reinventar 4, 5 vezes ao longo da carreira. Isso está tudo certo, é normal. E para isso a gente precisa se aprofundar, ter conhecimento, ter validação, ter aquela capacidade de reaprender e ir ultrapassando, às vezes, barreiras que a gente criou lá atrás. E se inspirar também em pessoas que já chegaram lá.
Nós estamos conversando com o Mauro Weinstock, que é LinkedIn Top Voice, sócio fundador da consultoria Hub40+, de diversidade etária. Mauro, falando particularmente da tua área de atuação na consultoria, que você que trabalha com diversidade etária e integração geracional, né, e está sempre conversando com o público em geral, com esse público específico também no LinkedIn, uma rede social voltada para o mundo do trabalho, né? Queria saber de você a perspectiva para 2024, se também há esperança para essa faixa. A gente tem debatido muito nesses últimos tempos a questão do etarismo, da discriminação por idade, da falta de espaço, né, da perda de espaço no mercado de trabalho para esse público que reúne vigor físico e intelectual, que reúne experiência, família que tem vivência, que tem o que se fala de cancha e casca grossa, né? Conhece, percorreram um caminho longo e tem muito a oferecer para os mais jovens, mas no mercado de trabalho são descartados por serem profissionais mais caros. Existe uma perspectiva, uma consciência das corporações em geral? Isso, na tua opinião, no teu ponto de vista, vai ser tendência para 2024? Que essa mão de obra, que esse público seja reabsorvido, recupere o seu espaço para fazer a economia girar, gerar mais empregos, ter mais espaço para todo mundo?
É uma excelente pergunta, Maurício, porque as empresas começaram a perceber a importância e os benefícios de inserir de sua equipe profissionais mais velhos, pela experiência de um lado, e pelo conhecimento, pelo network de outro, por exemplo, né? Passaram por diversas vivências, passaram por um mundo que não tinha internet, passaram por um mundo que não tinha telefone celular. Então, a adaptabilidade desse profissional é incrível. Por outro lado, a gente fala muito da integração entre as gerações. Como é que a gente vai entrar em uma integração se não tem profissionais de maior faixa etária mais velha, por exemplo? Né? E essa interação de hoje, a gente fala de quase 5 gerações no mesmo mercado de trabalho, é riquíssimo. Riquíssimo em termos de pluralidade, de experiência, de conhecimento. Isso é fundamental. E essa faixa etária, acima de 50 anos, por exemplo, tem outras características. São hoje mais de 55 milhões de brasileiros. É a faixa etária que tem maior poder aquisitivo. Eles são os principais consumidores, por exemplo, no e-commerce. É impressionante. A gente tem que desmistificar determinados vieses, né? A gente fala que não mexe com tecnologia, mas são os que mais consomem no comércio virtual. Eles movimentam mais de 2 trilhões de reais por ano e sustentam 76% dos lares brasileiros, seja parcial ou integralmente. E quando a gente vai para o empreendedorismo, é a mesma coisa. Metade dos empreendedores brasileiros tem acima de 50 anos. Ou seja, dentro do ambiente corporativo tem uma série de benefícios. E fora dele, idem também. Agora, nós temos que pensar em outros desafios que envolvem o envelhecimento populacional, que já foi instituído pela Organização Mundial de Saúde como uma das principais mega tendências para esse século. Então, a gente está falando, por exemplo, do bem-estar físico, da estabilidade emocional, que a gente vê muito dentro das próprias empresas, né? Essa complicação, essa falta de equilíbrio, de pensamentos positivos, da socialização, do aprendizado contínuo que a gente estava falando até pouco tempo e da própria segurança financeira. Nós precisamos nos monetizar nesses anos que nós vamos ter adicionais de vida. Isso sem contar, claro, com o etarismo, com o preconceito etário. Uma pesquisa recente detectou que 70% dos profissionais acima dos 40 anos já sofreram algum tipo de preconceito etário no mercado de trabalho. Então, quando eu falo de formatos novos e tendências, eu estou falando de empreendedorismo, eu estou falando de uma nova perspectiva para esse profissional dentro do ambiente CLT e tudo isso junto e misturado. Hoje a gente fala, por exemplo, de até CEOs que estão sendo contratados sob demanda, né, que não estão no dia a dia empresarial, mas eles atuam através de projetos, através de consultorias, através de horários específicos combinados previamente com aquela empresa. E assim como os CEOs, também tem vários C-levels que estão indo para essa direção. Então, o equilíbrio, de forma geral, traz muito mais flexibilidade e você mencionou o custo, né, desse profissional mais velho. É um artigo, inclusive, que eu publiquei no Exame, que eu vou desmistificando esse tipo de abordagem. O que, que significa um custo desse profissional? O que, que significa os valores que esse profissional tem de 30, 20 anos de atuação, né, em que ele conseguiu vivenciar várias moedas, conseguiu vivenciar uma época em que a inflação era 3.000% ao ano? Quanto vale essa experiência que permite a ele hoje encurtar caminhos, errar menos? Quanto vale tudo? Quanto vale esse profissional que tem muito mais lealdade à empresa? A gente tem uma pesquisa que demonstra que o profissional, por exemplo, 18 a 24 anos, fica em média 9 meses na mesma empresa. E um profissional que tem acima de 50 anos fica em média 6 anos dentro da mesma empresa. Então, o custo de rotatividade de um profissional mais novo é muito superior. Então, quando a gente fala de custo de uma empresa, a gente tem que saber o que tipo de custo é que a gente está falando. É o custo salarial? É o custo de benefícios? Hoje há benefícios flexíveis. Hoje, uma série de características desse mundo do trabalho que são diferentes do passado. gente tem que enxergar isso. Eu, às vezes, posso encurtar o tempo para a realização daquele projeto e isso tem muito mais valor e muito menos custo para a empresa do que, eventualmente, um mais X ou Y que eu estou ganhando do que aquele profissional mais jovem. Então, e essa integração também, as soluções são muito mais adequadas, muito mais assertivas quando você troca com gerações diferentes, com diversidade diferente. Então, essa colocação, com esse conceito, não é mais uma tendência, simplesmente, mas uma realidade da maioria das empresas grandes no Brasil. E tem que ser cada vez mais inspirada para o mercado como um todo.
Mauro Weinstock, especialista em marketing, LinkedIn Top Voice, sócio fundador da Hub40+, consultoria sobre diversidade etária, focada no público acima de 40 anos, aqui conversou com a gente no Jabuticaba Sem Caroço, podcast da Sputnik Brasil, sobre a expectativa para 2024 num país mais esperançoso. Mauro, obrigado pela sua participação, obrigado pelo teu ponto de vista, um ótimo ano para você e até uma próxima oportunidade.
Muito obrigado, Maurício, Tayana, pelo convite. Para mim é um privilégio estar com vocês aqui. Contem comigo sempre. Um excelente 2024, ainda melhor, com muita saúde, tempo e equilíbrio.
Tchau, tchau, Mauro. Obrigada. Um bom 2024 para você.
Obrigado. Valeu, obrigado.
É isso então, Maurício. Jabuticaba Sem Caroço de hoje ficando por aqui, botando fim no episódio do meio de semana. Estamos quase chegando no fim da primeira semana de 2024.
É verdade, a semana de perspectivas, né? A gente está projetando o ano, trazendo a palavra dos especialistas aqui no nosso programa. E amanhã é a vez de falarmos sobre meio ambiente, as perspectivas para 2024.
E isso, falar sobre quais devem ser os impactos da onda de calor no agronegócio em 2024. Porque nesse ano, a onda de calor que teve início lá no ano passado continua. Então é o que nós vamos debater no próximo episódio.
Jabuticaba Sem Caroço, o podcast que descaroça a jabuticaba nossa de cada dia.